Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.
Olá, sejam bem-vindos ao O Minho em Antena. Estará para breve a publicação dos avisos da parte do Governo que irão permitir candidaturas para a construção ou requalificação de edificado para residências universitárias. Esta segunda-feira, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou o diploma que estabelece o regime aplicável à instalação e funcionamento de alojamentos universitários. O reitor da Universidade do Minho classifica este documento como absolutamente essencial para o lançamento dos avisos relativos às manifestações de interesse que as instituições do ensino superior agora irão apresentar. À Rumo, Rui Vieira de Castro faz um ponto de situação sobre os dois projetos que o Minho tem em cima da mesa, nomeadamente a antiga Fábrica Confiança em Braga e a antiga Escola de Santa Luzia em Guimarães.
No caso da Fábrica Confiança, nós temos as coisas acordadas com a Câmara e a Universidade tem vindo a trabalhar com a Câmara na concessão do projeto que pretende fazer corresponder-se à nova residência universitária. A situação em Guimarães está, de momento, um pouco mais atrasada. A Câmara solicitou a cedência do edifício ao Governo e não terá ainda obtido, de acordo com as últimas informações que eu tenho, essa transferência. Seja como for, nós vamos ter um tempo razoavelmente curto para se poder fazer esta expressão da nossa manifestação de interesse.
Além da necessidade e capacidade de execução da obra, o Governo terá em conta o facto de estas serem construções sustentáveis e energeticamente mais económicas.
Os avisos, tanto quanto sabemos, vão colocar uma tónica muito acentuada na natureza inovadora do projeto construtivo. Será, portanto, um elemento que vamos ter que ponderar adequadamente nas nossas candidaturas. A informação que eu tenho é que será um critério de grande relevância. O outro critério será a capacidade efetiva de execução da obra e depois um terceiro será a evidência da necessidade destas residências. Portanto, eu diria que estamos bastante confortáveis em relação a estes dois últimos itens. Relativamente ao primeiro, é um elemento novo.
Declarações à Rumo do reitor da UMINHO, Rui Vieira de Castro, sobre o processo para a construção de residências universitárias nas duas cidades que acolhem os campi da instituição. Na semana passada, o responsável máximo da UMINHO reuniu com os responsáveis dos serviços de ação social e com o presidente da Associação Académica para alinharem posições sobre esta matéria. Em breve, o Governo deverá lançar os avisos para submissão de candidaturas. Dizer ainda que os estudantes em isolamento profilático ou infectados com Covid-19 terão acesso à época especial de exames na Universidade do Minho.
O Minho em Antena.
Os investigadores e estudantes da Escola de Engenharia receberam desde setembro 2 dezenas de prémios e louvores nacionais e internacionais. André Carvalho é um dos nomes citados nos 40 Rising Star da Sociedade Americana para a Qualidade. Em declarações à Rumo, o investigador admite que a distinção é um reconhecimento do trabalho.
É um reconhecimento importante na medida em que estamos a falar de um reconhecimento a nível internacional. Apesar de ser a Associação Americana à Qualidade, este grupo de 40 profissionais foi distinguido, foi selecionado a nível mundial. E, portanto, começa aí pela agência e depois, em termos do âmbito, é importante naturalmente porque vem reforçar um bocadinho aquilo que é o meu trabalho e as conclusões que eu tenho chegado com a minha investigação. E, portanto, é importante pelo âmbito e pela exposição.
O prémio de melhor artigo em conferências internacionais já foi por várias vezes atribuído à Escola de Engenharia da UMINHO. Na 21ª Conferência Internacional em Ciências da Computação e Aplicações, realizada em Itália, Paulo Cortês foi um dos premiados. À Rumo, o investigador revela pormenores sobre o estudo que lidera e que deteta anomalias no aperto de parafusos industriais.
um tipo de investigação industrial com aplicada, portanto não é uma investigação fundamental, mas que envolveu alguns elementos interessantes, porque para um processo muito utilizado no contexto da indústria, que é o aparafusamento e o controle de qualidade do aparafusamento, o que nós fizemos neste estudo foi usar um conjunto de algoritmos de inteligência artificial ou de machine learning e que, com base num histórico de aparafusamentos, conseguimos desenvolver modelos de detecção de anomalias.
A Escola de Engenharia da Uminho conta com 20 prémios num trimestre. André Carvalho e Paulo Cortês são dois dos investigadores reconhecidos pelo seu trabalho.
Uminho em antena.
O epidemiologista Pedro Teixeira defende um maior foco na gestão da doença grave e moderada de Covid-19 em vez de na positividade dos portugueses. O professor da Escola de Medicina da Uminho concorda com a proposta que saiu da última reunião no Infarmed de uma maior autogestão do risco e acessibilidade e gratuitidade dos autotestes.
Conseguimos perceber é que estamos no início de um novo ciclo e a forma como nós temos focado na questão da positividade relativamente à presença do vírus e não tanto na doença, é algo que agora, se calhar, requer uma mudança. É a altura de nos focarmos mais na gestão da doença, do ponto de vista clínico, a doença moderada, a doença grave, e não tanto com os que têm um teste positivo e que têm o vírus, porque esse número, já vimos, é um número que nos próximos dias tenderá a aumentar bastante, e na esmagadora maioria das situações, serão casos assintomáticos ou com doença leve. Daí que a proposta que foi feita de haver um enfoque maior na autogestão do risco é fundamental.
Atualmente, mais de 3 milhões de portugueses foram inoculados com a vacina Covid. Cerca de 81% das pessoas com mais de 80 anos estão vacinadas. Na faixa dos 70 anos, são 76%. Na faixa dos 65, cerca de 66%. Pedro Teixeira considera provável que os grupos etários de risco venham a necessitar de um reforço vacinal contra o SARS-CoV-2 todos os anos, como já acontece com a gripe.
Nós sabemos, por exemplo, que a vacinação da gripe tem características de sazonalidade. Todos os anos surgem novas variantes para as quais as vacinas dos anos anteriores devem efetividade e, portanto, todos os anos uma atualização da vacina da gripe. Portanto, isto não é novo. Agora, com a Covid, o que nós verificamos neste último ano é que a necessidade de reforço está a acontecer mais cedo do que, se calhar, aquilo seria expectável. Para que não se perca a efetividade. Nós sabemos neste momento que, em estudos que já foram feitos, que quem já tomou a terceira dose de reforço, comparado com quem só fez duas doses ou até apenas uma, está muito mais protegido para esta variante Omicron do que quem ainda só tem duas ou não fez nenhuma.
Declarações do epidemiologista Pedro Teixeira. Quanto à vacinação das crianças, o professor da Escola de Medicina refere que tem uma menor probabilidade de desenvolver doença grave. Porém, a vacinação apresenta riscos claramente mais baixos do que a infecção por Covid-19.
O Minho em antena.
O politólogo José Palmeira considera que o isolamento profilático pode ter um papel decisivo no resultado das eleições legislativas. Face à atual situação pandémica, tal como aconteceu nas eleições presidenciais há cerca de um ano, os debates vão ter um papel mais relevante.
Os eleitores poderão ser afetados por isso, até porque se prevê que o pico da pandemia, do contágio, possa acontecer precisamente na semana anterior às eleições, entre 20 e 24 de janeiro. E se isso acontecer, poderá ter algum impacto. Esses impactos podem ser residuais quando as eleições têm um vencedor antecipado, mas não é o caso. A confiar nas sondagens, serão a priori eleições bastante disputadas. E nesse sentido, uma pequena variação pode ter implicações ao nível do vencedor. É um caso que ganhará maior relevância caso a disputa eleitoral seja renhida e haja um número de eleitores significativo que não possa exercer o seu direito de voto nesse dia.
Análise de José Palmeira, docente de Ciência Política da Universidade do Minho. As eleições legislativas estão marcadas para 30 de janeiro.
O Minho em antena.
O Centro de Línguas está a promover cursos intensivos de idiomas estrangeiros. Em janeiro e fevereiro, o Babelium dispõe de várias formações certificadas, como o alemão, inglês e francês. As aulas são lecionadas por falantes nativos e as inscrições já se encontram disponíveis. Os cursos vão decorrer no formato online e presencial no campus de Gualtar da Uminho.
Uminho em antena.
Em Portugal, cerca de 3 milhões de famílias sofrem de pobreza energética. O projeto Arcas tem como missão até 2023 mitigar este problema e criar um modelo que visa tornar as habitações sociais sustentáveis e energeticamente eficientes. O trabalho junta 5 parceiros europeus, sendo que no nosso país está a ser desenvolvido pela Uminho. Em entrevista ao Uminho EID, a coordenadora do projeto em Portugal, Manuela Almeida, professora do Departamento de Engenharia Civil da Escola de Engenharia e investigadora do Instituto de Sustentabilidade e Inovação em Estruturas de Engenharia, refere qual o papel da Academia Minhota neste trabalho.
O nosso maior contributo é na definição dos indicadores relacionados com a pobreza energética, portanto, que é também um dos temas de base deste projeto. Portanto, nós pretendemos também contribuir para a mitigação deste problema, que é um problema que afeta um número muito elevado de famílias portuguesas. Entre 2 ou 3 milhões de pessoas em Portugal sofrem deste problema de pobreza energética, e a Universidade do Minho, um dos aspectos fundamentais foi o identificar os indicadores que poderão ser usados nesta metodologia de análise multicritério.
Manuela Almeida, coordenadora em Portugal do projeto Arcas, foi a convidada da última quinta-feira do Uminho EID. Uma conversa para ouvir em podcast em rumo.pt. Fica por aqui o Uminho em Antena desta semana. Nós regressamos na próxima terça-feira com tudo o que se passa na Academia Minhota. Até lá.
Uminho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. Uminho em Antena.